Dando sequência aqui ao CBN Campinas, lembrando final de semana, e já está tendo alguns pré-carnavais na cidade, né? E o principal bloco, né, aqui de Campinas, é o que mais chama a pessoa, acontece uma semana antes do carnaval. A gente sempre fala aí do carnaval da City Banda. E a prefeitura divulgou algumas normas de segurança. A gente pode colocar como uma das principais, né? Que o Fulião lá, não, quem vai participar desse carnaval não vai poder levar copos ou garrafas de vidro. Nós estamos em contato neste exato momento com o secretário de Cultura aqui de Campinas, Ney Carrasco, a quem já agradece aqui a participação no CBN Campinas. E muito bom dia, secretário.
Bom dia, Flávio. É sempre um prazer falar com você e com os ouvintes da CBN.
Secretário, a gente fala de uma preocupação com a segurança num evento que cresceu e cresceu muito. Ele era pelas ruas lá do Cambuí, passava, né, pela Coronel Quirino, mas cresceu demais e saiu até do Cambuí depois de uma confusão que aconteceu no final do evento. Já tinha acabado, mas o pessoal estava lá por volta no centro de convivência, e a coisa meio que saiu ali do controle e teve uma confusão. Depois seguiu para Saraltos da Paz, recebendo esse bloco, se tornou aí uma grande micareta, um enorme bloco, muito diferente do que a gente tem lá em Joaquim Egídio, Barão Geraldo, e até diferente do que a gente tinha no próprio Cambuí. Secretário, há uma preocupação um pouco maior, porque mesmo lá na Arautos da Paz e mesmo com as situações de segurança, algumas preocupações, nós tivemos também alguns registros de violência por lá, né? Teve briga dentro e fora, né, da área da Arautos da Paz, e até em 2018, né, uma mulher que levou 3 facadas em uma briga ali nas proximidades. Quais são as grandes preocupações e o que vai ser feito, né, para conseguir garantir segurança num evento tão grande como esse?
Olha, Flávio, é bem o que você falou, você já adiantou muita coisa aí, né? A City Banda acontecia aqui no Cambuí até 2016, e quando terminou 2016, nós chamamos os organizadores e falamos: olha, não há mais condições de se fazer no Cambuí. Não só pela questão que você falou, que depois do evento, de fato, aquela ocorrência foi posterior ao término do evento, mas durante o próprio evento já estava impossível transitar pelas ruas do Cambuí, né, de tanta gente que tinha. E a gente tem aqui hospitais, tudo, né, você prejudica o acesso de ambulâncias, tudo mais. Então houve uma boa conversa com os organizadores da City Banda para a gente levar para outro lugar. E aí foi feito um estudo, viu, assim, muito detalhado no ano de 16, durante o ano, para ver para onde iria. E a escolha da Arautos é especialmente, né, porque lá é um bolsão, então é muito mais fácil você controlar, né, do que aqui no Cambuí, que é um conjunto de ruas pequenas, né? Então foi para lá, e desde 17 acontece lá, como você falou, cresceu demais. Quando cresce, isso implica, assim, nós temos muito rigor na organização, sempre tivemos, desde que eu cheguei aqui em 2013, me foi dada essa responsabilidade de organizar o carnaval, né, a gente sempre seguiu um protocolo muito rígido em todos os anos, mas com o crescimento, esse protocolo se torna ainda mais rígido, né, então, assim, nós fazemos reuniões para o carnaval desde o fim do ano anterior, quer dizer, desde setembro, outubro, nós já estamos fazendo reuniões, todos os órgãos são envolvidos, né, são muitos órgãos da prefeitura e com apoio de outros órgãos públicos, como a Polícia Militar, tá? Nós temos conversas muito detalhadas com todos juntos, né, para que cada um saiba a sua responsabilidade, né, e cada um possa cobrar do outro aquilo que precisa para poder fazer bem o seu serviço, né? Então a polícia, a INDEC, a CETEC, o Departamento de Urbanismo, o Departamento de Limpeza Urbana, né, todos se envolvem diretamente aí nessa organização. E a Secretaria de Cultura coordena essa força-tarefa, né, chega a ser uma força-tarefa do carnaval. Então, esse ano nós colocamos mais algumas restrições, não muitas. Essa que você mencionou, por exemplo, não levar garrafa e copo de vidro, isso já é proibido. Desde que eu cheguei aqui, já era uma coisa não permitida. Tanto não é permitida a venda de bebida em garrafa de vidro, não é permitida a venda de bebida destilada, né? Mas nós percebemos que há muito, muitos foliões levam, né? Então, assim, isso nos preocupava, porque a garrafa, não é a questão de ser garrafa de vidro, a questão é que ela se torna um problema tanto de segurança quanto de conforto, né? Ou seja, numa briga pode virar uma arma, né? Mas mesmo que não seja briga, eu já vi, por exemplo, eu mesmo já pisei, que eu estava de tênis, né? Mas eu já vi gente de sandália pisar em garrafa de vidro, um caco de vidro ali no meio da multidão, você não vê, e corta o pé, quer dizer, então, nós trabalhamos com três pilares fundamentais para o carnaval, né? Higiene, segurança e conforto, são os três pilares, e isso a gente quer oferecer ao folião, né, cada vez melhor. Então, nesse caso, diz respeito tanto à higiene quanto ao conforto, né? E segurança no sentido de que pode virar uma arma. Então, realmente, nós pedimos, não leve garrafa de vidro, tá? Se você quiser levar a sua própria bebida, não leve garrafa de vidro. E não leve também aquelas geladeiras portáteis ou carrinho de supermercado, porque esse ano também nós não vamos permitir que entre no recinto do evento. Nós criamos um recinto, né? Nós isolamos as ruas ali da Arautos e você vai ter apenas 4 entradas, né? E nessas 4 entradas não será permitido entrar com geladeira portátil, nem com carrinho de feira, esse tipo de supermercado que o pessoal usa para levar bebida, né? Então, já estou alertando para que as pessoas não percam, né, aquilo que levaram, ou tem que voltar para casa, guardar para poder voltar, né? Então, por favor, isso é muito importante, isso é uma medida de segurança. Isso foi pedido pelo pessoal da segurança, né? Porque realmente foi constatado nos últimos anos que atrapalhava. Não é, a gente não quer impedir o folião, restringir a vida do folião, não é essa a ideia. A ideia é realmente aquilo que foi detectado como um problema nos outros carnavais, a gente tenta corrigir no subsequente, né?
E, secretária, só para a gente entender bem, porque esse é um evento que acontece ali na Praça Arautos da Paz, e para conseguir entrar ali no centro do evento, participar, né, daquela forma do bloco, tem um custo, isso aí é questão da organização. Mas muita gente não entrava lá na praça, ficava na região ao redor, né, ali do entorno da Arautos da Paz, perto da, propriamente também ali no Taquaral. Como é que será feita também essa divisão? Por exemplo, o senhor disse esse decreto, a proibição, né, entrada de recipientes de vidro, uso de caixas térmicas e similares, o senhor até citou, né, que por muitas vezes a gente viu o pessoal levando um carrinho, né, de supermercado com a bebida dentro, lá com gelo dentro, isso não vai poder entrar de maneira alguma, né? Instrumento musical, caixa de som, porque o pessoal não entra lá no bloco e faz o seu próprio bloco ali fora. Isso, como é que vai conseguir fazer essa segurança e até esse perímetro, né? Porque tem uma outra vida ali do bairro, tem uma outra vida acontecendo no Taquaral.
Bom, Flávio, é o que eu te falei, isso é feito com muita antecedência, né, essa organização. Nós temos reuniões também com o CONSEG do Taquaral, né, o Conselho de Segurança, né, e nós ouvimos todos os anos todos os pedidos dos moradores naquilo que eles foram incomodados, para que a gente possa tentar de alguma maneira resolver depois, né? E num próximo. A gente vem trabalhando todos esses anos nisso, e olha, nós tivemos dos 3 eventos de banda, 2 com quase 100% aí de sucesso na operação, né? O segundo, que foi o ano retrasado, 2018, que teve alguns problemas ali no final, e a gente também trabalhou para resolvê-los junto com o Ministério Público, o promotor Valcir Cobori colaborou com a gente, e o CONSEG, para trabalhar no sentido de evitar que ocorresse de novo. E, de fato, ano passado foi muito bem sucedido, né? A questão que você falou de ser um recinto fechado e outro externo é o seguinte: o City Banda, o Bloco City Banda sempre foi um evento misto, né? Parte privado, parte público. Na parte privada, totalmente a cargo dos organizadores, né? Não há recurso público nenhum colocado ali, né? Nós tomamos conta justamente da parte externa, que é a parte pública do evento, que eles saem com o trio, né? Eles fazem um circuito com o trio elétrico, o povo segue, e nessa parte não há custo nenhum para o folião, né? E nessa parte que fica a maior parte dos foliões. Os que ficam dentro do recinto privado são poucos, né, comparativamente, proporcionalmente, né? Então nós temos que cuidar, porque realmente onde tem a grande multidão é fora do recinto fechado, é no entorno da praça, né? E isso é previsto, e é para ir mesmo, porque eles colocam o trio, né, justamente para que seja uma área pública ali de festa, né, de folia, de carnaval, né? Então esse trio ele dá uma volta e ele termina, né, o seu circuito com esse povo todo ali. Bom, a questão que você tocou num ponto interessante aí, do instrumento, né? Muita gente fala, pô, mas não pode entrar com instrumento, né? Carnaval. Não, o que a gente detectou também nos outros anos, que a gente colocou esse item para restringir, não é aquela pessoa que leva, né, o seu pandeirinho para fazer até brincadeiras, rodar o pandeiro, não é essa a intenção desse artigo. A intenção é a seguinte: a gente detectou que muitos grupos levavam sua caixa de som e alguns outros grupos chegaram a levar baterias inteiras, não só no City Banda, em todo o carnaval de Campinas. E os próprios blocos pediram para a gente, olha, esse pessoal vem com esse som e interfere no nosso, né? Nós estamos aqui ensaiados meses e meses para sair naquelas horas previstas, e aí vem o sujeito, liga uma caixa de som do lado e o nosso som fica em conflito com o deles, né? Ou entra uma bateria inteira de escola de samba, né? Não propriamente das escolas de samba, mas com uma característica, né, de bateria de escola de samba, para fazer festa perto do bloco e começa a atrapalhar aquilo que foi um desfile organizado. Então é nesse sentido que tem essa norma de não se permitir nenhum gerador de som mecânico, seja uma caixa, seja um carro tunado, por exemplo, né, um carro preparado para um grande som, ou instrumentos musicais em grande volume, né, porque realmente seria um problema.
Esse carro tunado já cai na lei do batidão e já pode ser levado até pela GM, né, secretário?
Sim, isso também, e nós fazemos, né, em Barão Geraldo, principalmente, que é onde Barão Geraldo, onde sempre teve muita afluência de carro tunado, né, e já há alguns anos diminuiu muito por causa disso. Nós deixamos permanentemente o guincho da Indec lá, apareceu com carro tunado, ele é apreendido.
E, secretário, eu tô com uma dúvida, esse decreto, né, que regulamenta o evento, ele vale especificamente para este evento ou para todos os blocos para esse período de carnaval aqui em Campinas?
Não, nós temos um decreto específico de carnaval que rege o conjunto de blocos, né? E temos um decreto específico da City Banda por causa da peculiaridade do evento, né? Então ali no da City Banda é delimitado inclusive a área, as entradas, né? Ele é mais rigoroso que aquele geral, né? E o geral, ele trata... Nós temos um carnaval que, felizmente, tem muita diversidade, né? Nós temos desde blocos como agora, né, amanhã, sexta-feira, sai aqui na Praça Carlos Gomes o Cordão do Félix, né? Que é um bloco que leva 100, 150 pessoas para a praça, no máximo 200. É bem restrito ali ao local, eles ficam tocando marchinha, dançando em volta do coreto. É um evento que nós nunca tivemos. Nenhuma ocorrência, é muito tranquilo, né? Familiar, vão crianças, tudo mais. E a gente tem o Carnaval de Barão Geraldo, por exemplo, que leva, chega a levar 15 mil pessoas por noite, né? Então é claro que o rigor, né, da operação é diferente. Em Barão Geraldo a gente faz bloqueio nas entradas do distrito, né? A gente tem revista da CETEC, da Polícia Militar, né? São apreendidos, é bom que o pessoal saiba disso, né? Poxa, mas tá, é uma repressão ao folião. Não, nessas revistas são apreendidas muitas armas, drogas, bebida ilegal. Então, assim, é uma maneira de justamente de proteger o folião que está lá dentro, brincando carnaval, né, e evitar que haja ocorrências, né? E a gente percebe que nos últimos anos o carnaval tem se tornado um pouco mais agressivo, um pouco mais violento, não por causa dos foliões, mas porque a gente está registrando coisas que não aconteciam antigamente, né? Por exemplo, a gente tem percebido grupos organizados que vão para fazer arrastão, né? Isso não havia antes no Carnaval de Campinas, né? E então a gente tem que tomar medidas para prevenir que, né, que isso não aumente, né? E que no máximo possível a gente evite que aconteça sempre, né?
Secretário, se o evento, a City Banda, né, precisou ter um decreto específico para ela por causa de algumas ocorrências e algumas particularidades, ela, tão tradicional, não se tornou um problema para a comunidade?
Olha, isso, a gente vê essas posições nas reuniões de organização, a gente vê os dois lados, né? É, tem um lado que vê dessa maneira, olha, se tornou um problema para a comunidade, por isso que a gente busca o diálogo com a comunidade e busca os órgãos, né, como o CONSEG, que são órgãos da sociedade civil, para fazer essa ponte, para conversar, ou o Ministério Público, né, que trabalhou junto com a gente no ano passado, para resolver alguns problemas do evento de banda. Por outro lado, a gente vê um fenômeno no Brasil inteiro, que é o crescimento do carnaval de rua. Né? São Paulo, há 15 anos, não tinha blocos. Hoje em dia, a gente fica preocupado com os 70 mil da City Banda. Os blocos de São Paulo levam 1 milhão, 2 milhões de pessoas. É mais que uma Campinas inteira só no bloco. Né? Isso, claro que é um problema. Porém, o carnaval também é a festa. A festa de arte popular mais representativa do Brasil, né? Ela é um foco de turismo para o país, né? Em Campinas menos, porque Campinas não é uma cidade que tem um carnaval assim de projeção nacional, mas tem cidades que vivem disso, né? Cuja economia gira por causa disso. Então, assim, não é possível na cultura brasileira você dizer não vai haver carnaval. Porque se você disser não vai haver carnaval, todos esses blocos, são esse ano 44 blocos, né? Em 54 eventos de carnaval. Todos esses 44 blocos, como a maioria são blocos de comunidades, né, de bairros, e eles vão sair. Né? Eles vão para a rua, e aí eles não vão ter aquilo que a gente procura com o poder público, né, oferecer, que é o que eu falei, higiene, segurança, conforto, para proteger, né, a cidade, proteger o cidadão, seja quem está lá, seja quem está fora. Né? A gente tem que cuidar. Então, como a gente sabe que é uma festa que vai acontecer, não é uma opção nossa acontecer, nós tentamos regulamentar para que ela ocorra da melhor maneira para todos.
Secretária de Cultura, Ney Carrasco, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas. A gentileza de atender novamente o CBN.
Ô, Flávio, é um grande, como eu falei no começo, é um grande prazer falar com a CBN, né? Tenho grandes amigos aí e sou um ouvinte da CBN também, todos os dias de manhã, né? E então eu agradeço muito e a oportunidade, inclusive, de divulgar também. Eu gostaria pedir para as pessoas consultarem a nossa cartilha de carnaval. Há uma cartilha que todo ano nós lançamos, esse ano ela está aprimorada, tem mais alguns itens ali, de recomendações para que você possa curtir o carnaval e se divertir com segurança e com alegria, sem grandes ocorrências, né? Sem violência e tudo mais. Você pode encontrar essa cartilha no portal Cultura Campinas, na página da Prefeitura, nas nossas redes sociais e também agora bares e restaurantes estão nos ajudando e um grande número colocando a cartilha nos bares e restaurantes também. Então, procure informação para que a gente tenha um ótimo carnaval, todo mundo se divirta e todo mundo fique feliz. Né? Então, muito obrigado a você e um bom dia aos ouvintes da CBN.
Bom dia, secretário. No próximo bloco, a gente traz algumas dicas dessa cartilha aqui no CBN Campinas.